Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ShiftCast USA. É um prazer ter vocês aqui conosco. E esse vai ser um quadro que a gente vai desenvolver semanal, que é a conversa, né, entre amigos. Entre amigos e USA. Esse nome a gente trabalhou pelo menos uns 40 horas para sair nele. A gente teve a ajuda da inteligência artificial, o Marcos conseguiu aqui com a gente. E vai ser muito mais para falar um pouco de como é viver aqui, das principais dúvidas e das principais curiosidades, né? E também colocar as principais diferenças, né, entre um país e outro. Eu acho que o Marcos vai lembrar muito pouco do Brasil, mas eu tenho um pouquinho mais de lembranças. Vamos completar 4 anos que a gente está aqui. E hoje na mesa ali de controle a gente tem a produção, a Priscila Carro.
Hoje realmente ela está sendo a produção.
Hoje realmente ela é a produção. E então vai ser um bate-papo mais descontraído, mais rápido, um bate-volta. E a gente vai comentar um pouco sobre perguntas que a gente tem recebido também, né? Então é isso. Seja muito bem-vindo, Marcos. Marcos, que é um empreendedor, né? Presta serviço de serviços comunitários, né? Non-profit. Ele faz parte de uma non-profit, ele faz parte da Anchor Insurance. Então a lista é longa. Se eu for ficar falando aqui, talvez a gente fique uns 20 minutos aqui. Então, só para resumir, seja muito bem-vindo, Marcos, mais uma vez. É um prazer ter você aqui conosco. E eu espero que a gente possa tirar o máximo de dúvidas possíveis.
Então, com certeza. Muito obrigado. Esse é um projeto novo, né, que a gente está bem dedicado nos últimos dias. O Darley já não está nem dormindo, o estúdio é na casa dele, então ele passa as noites aqui. Acho que a Priscila já colocou um travesseiro aqui para ele poder dormir. A gente colocou um carpete para poder ficar mais confortável para ele aqui. Mas não, com certeza, uma das razões que a gente, para mim, principalmente com todos esses anos nos Estados Unidos, é porque o brasileiro tem aquela mania de dizer o seguinte: ah, não, eu comi o pão que o diabo amassou, então você chegou agora, você acha que vai ser fácil? Não, você tem que sofrer, você tem que realmente passar por tudo que eu passei, porque foi assim comigo, tem que ser com você. E eu creio que uma comunidade sólida, uma comunidade saudável, ela tem que vir os pioneiros, porque imagina se nós tivéssemos aqui... Por exemplo, nós estamos aqui no Pacific Northwest e quem descobriu essa parte aqui foi Lewis and Clark. E eles levaram anos para chegar aqui. Imagina se a gente tivesse que passar o mesmo processo que eles passaram.
Se a gente for seguir essa lógica, né, se a pessoa tem que sofrer quando ela chega aqui, essas mesmas pessoas deveriam ter sofrido mesmo que o Lewis and Clark, né, para descobrir,
descobrir
o estado de Washington, Oregon, né?
Toda essa região aqui. E eu creio o seguinte, uma comunidade unida, ela avança muito mais. Uma comunidade onde você consegue caminhar em conjunto, os resultados serão muito maiores. As conquistas serão bem maiores. E essa é uma das razões que a gente está envolvido em várias áreas, não só comunitárias, como na igreja, como na questão social da nossa vida. Porque eu creio o seguinte, que a gente, como brasileiro, nós temos muita dificuldade, principalmente deixar o Brasil. O brasileiro, ele vem para cá e ele vive muito aqui, uma ideia de que ele está aqui, o corpo dele está aqui, mas a mente, os sentimentos dele estão no Brasil. Não que nós precisamos perder nossas raízes de maneira alguma, mas eu creio que nós precisamos realmente entender que vamos tirar o melhor dessa terra. Dar o melhor, tirar o melhor. Não só pegar os dólares e enviar para o Brasil, mas como nós podemos viver uma vida mais digna, viver uma vida mais prazerosa aqui nos Estados Unidos.
Não, isso aí, assim, eu acho que faz total sentido. E essa questão que você falou da comunidade, agora no almoço eu estava ouvindo até um podcast, estava ouvindo que é o Alfredo Soares. Ele é um gênio do marketing, o cara já participou, já vendeu de empresa, ele é bilionário hoje, eu acho que assim, acho que dependendo do último IPO que ele participou. E ele falou um negócio que ficou na minha cabeça, que o verdadeiro sucesso é realmente quando você consegue festejar o sucesso do outro. Uhum. Então, é o fato de toda a comunidade crescer, isso é bom para todo mundo. Porque assim, a gente consegue, as empresas vão crescer mais, vão ter mais pessoas para trabalhar, vão ter mais empreendedores, a comunidade vai ser mais ouvida, que é uma das coisas que está acontecendo com a comunidade brasileira aqui. Porque até que teve um dia que eu descobri, eu fui fazer uma tradução numa apresentação da biblioteca aqui do King County, e eu descobri que, tipo assim, quando você tem o cartão de acesso à biblioteca, você também ganha acesso ao aplicativo aquele Rosetta Stones para aprender inglês. Gratuito.
Sim.
E que custa $400 por ano. E simplesmente você vai lá na biblioteca com o seu ID, ele, você já cria tudo e você tem acesso. Inclusive, ele já tem livros em português. Uhum. Né? Então, o pessoal é muito receptivo. E o que acontece é que, na maioria das vezes, o pessoal fica com essa mentalidade de que se eu sofri, né, você também vai ter que sofrer. Se eu ganhei... E se for nesse mesmo pensamento, quem está chegando agora deveria ganhar R$4,50, né? Que se você não entendeu os R$4,50... Você tem que assistir a outra live com o Marcos, porque você vai entender. Então, o acesso, ele existe, mas na maioria das vezes a comunidade fica ali meio que atrapalhando. E o Marcos, a Priscila também trabalha na Brazilian Community Service, tem outros nomes também que eles vão aparecer aqui, mas são responsáveis até por dar essa abertura para a comunidade também, trazer essas questões, porque não é porque... nós comemos o pão que o diabo amassou, que eu acho que eu não comi, longe disso, eu acho que só tem a agradecer, que as outras pessoas vão precisar comer. Então, e além disso, que eu esqueci de falar, na abertura o Marcos também é pastor, tá? Além de...
Com certeza, tá então, no meu currículo. Meu LinkedIn é bem longo. É.
Então, é isso, assim, não tem por que você comer o pão que o diabo amassou só porque outras pessoas comeram. Então, a gente tá aqui justamente para propagar esse tipo de informação, para ajudar a nossa comunidade mesmo.
Não, e eu creio que uma das razões que a gente criou junto com outros parceiros, a BCS, que é a Brazilian Community Service, foi para promover esse tipo de acesso à comunidade brasileira. Eu trabalho para um investidor chinês e eles são um grupo de investidores e eu creio que só aqui nessa região eles têm mais de 80 casas. E eu estou falando casas de 5 milhões, 3 milhões, e eles compram cash.
Só para dar um cenário pessoal aqui, o Washington, as casas são muito caras. Sim. Assim, normalmente, uma casa ruim, você vai pagar $500,000, $600,000, né? Assim, e dependendo da localidade, né? Porque se ela tiver numa localização em Belleville, esquece.
Com certeza.
Então, 80 casas é muita coisa.
É muita. E o mais engraçado é que quando eu comecei a trabalhar para ele, ele mal falava inglês. Uma coisa muito interessante que ele falou, que marcou muito para mim, foi o seguinte. Falou, olha, nós unimos para que todos aqueles que estão perto de nós prosperem. Então, assim, eles já são prósperos. Dinheiro gera dinheiro. Certo?
Correto.
Essa que é a questão. A semente que você tem é a que vai gerar aquilo que você está plantando. Mas o que acontece? Eu achei muito interessante porque ele falava para mim algo assim... Acho que começou com 3 ou 4 casas. Isso foi em 2020. E hoje eles já estão com mais de 80 propriedades aqui.
Em 4 anos.
Lógico que estão trazendo... É uma outra realidade do tipo de investidores que estão vindo. Se você vai para Miami, você vai experimentar alguns brasileiros muito, muito ricos no Brasil que têm feito algo similar. Mas o que mais me chamou a atenção foi a unidade deles em determinar... Que não, nós vamos... Ele falou que até o final de 2025 eles queriam chegar a 100 casas. E nós estamos em 2024, logo vai ter
tá
casas
perto.
E achei muito interessante que ele falou o seguinte, olha, nós não estamos comprando nada agora porque está tudo muito alto, vamos esperar os juros subir, antes de tudo, antes de...
Os juros subirem
mais, porque... quando subir, o preço das casas vão abaixar e como a gente compra cash, compra em dinheiro, então para nós é mais interessante. E realmente, há umas 3 semanas atrás, entrou mais 3 casas deles, então eles voltaram a comprar. Então acho muito interessante isso. É um povo que, lógico, não são todos da mesma maneira que tem brasileiros que são muito unidos, também tem asiáticos
que estão,
e também tem os que não são unidos. Mas o mais interessante é o seguinte... Quando você prospera, as pessoas que estão ao seu redor também prosperam. Eu acho que essa tem que ser o transbordar, certo? Eu acho que isso tem que ser a mentalidade nossa como imigrante nos Estados Unidos. Eu estou falando específico para a nossa comunidade, porque essa é a nossa realidade. Mas no Brasil, em qualquer lugar que você vai, geralmente, se você vai ver, por exemplo, o Bill Gates, que era, por muitos anos, o homem mais rico do mundo, quantos bilionários e milionários não foram criados debaixo dele? Então, quando uma pessoa prospera, outras pessoas também prosperam. E nós entendemos isso. Quando uma comunidade ela cresce e ela desenvolve e ela consegue adquirir conhecimentos em um lugar, mais pessoas vão desfrutar daquilo. Então, por exemplo, eu tenho 24 anos de experiência dos Estados Unidos. Não adianta... A pessoa chegou ontem, lógico, ela tem a mesma oportunidade de saber até mais do que eu, e eu quero que sim. Mas são 24 anos lidando com gente, lidando com situações no qual é só o tempo que vai te ensinar. Você pode ler livro, mas a prática, ela é diferente.
É engraçado até porque às vezes eu tenho qualquer dúvida, eu ligo o Marcos, além de nosso sócio, de toda a relação, ele também é nosso primo, né? Eu acho que é primo de segundo grau, né? Mas não
é
tem...
Primo.
É primo, no final é primo. Eu falo, primo, como é que transfere o carro lá? Tem que fazer... o carro é de leilão, como é que faz? Então, sempre que a gente tem essas dúvidas, eu acabo sempre ligando para ele. É raro ele não saber alguma coisa, por quê? Porque ele já comprou e vendeu o carro, ele já fez diversas outras coisas que ele já teve a experiência. Ou, quando ele não sabe, ele já sabe quem sabe. Então, assim, ele fala, liga para tal pessoa. Não, vou te passar o número, fala com tal pessoa. Então, você não precisa quebrar a cabeça, né? Você tem uma comunidade, você tem a Brazilian Community Service, você tem agora o ShiftCast. Então, é justamente para quebrar, né, todas essas dificuldades, porque já é difícil você sair do seu país, você largar tudo e aí ter que ainda chegar batendo cabeça. Toda vez que eu penso numa dificuldade, eu lembro quando jogando bola descalço no terrão, lá no bairro Ipanema, né? E eu chegava em casa sem o tampo do dedo, né? Você não precisa perder o tampo do dedo aqui nos Estados Unidos. Você, cara, tem... É simplesmente perguntar, né? E uma das coisas que dificultam isso é o ego, né? Então, tipo assim, eu não preciso. Eu vou fazer sozinho. Cara, se tem alguém para fazer, por que a gente tem sócios na empresa? Porque eles complementam algo que a gente não tem. Então, uma empresa é composta por vários pilares. Uhum. Então, assim, e por muitas vezes, por você ter medo de perguntar, medo da reação da outra pessoa, você também não pergunta. E é isso que vai gerando criando diversas dificuldades na vida, e quando você vê, você já está perdido e os Estados Unidos não prestam.
E hoje, Darley, existe uma fonte quase que inesgotável, que é a internet.
Sim.
Hoje ela te dá informações e uma coisa que eu acho muito interessante é que hoje você não precisa de informações, você precisa de experiência. Porque correto. As informações você acha em qualquer lugar. Agora, as experiências, elas são muito diversificadas, porque a minha experiência talvez não é a sua. Mas quem está ouvindo, quem está assistindo, alguém que chegou agora vai de alguma forma... se identificar mais com a minha experiência do que a sua. Então, as experiências, elas sendo compartilhadas de maneiras saudáveis, não só as boas, mas as ruins, o que que acontece? As pessoas vão escutar e vão se identificar. Igual você comentou na questão que eu sou pastor. Sim, eu sou ordenado desde 2016, servi o ministério full-time até alguns anos atrás e tirei um sabático perto da pandemia e gostei do sabático e tô nele até hoje. Mas eu amo a questão, a vida da igreja, porque a vida da igreja ela te ensina muito, principalmente aqui nos Estados Unidos. Mas uma das coisas muito interessantes que é o seguinte, quando você por exemplo, por que que o pastor domingo, às vezes ele gosta de citar exemplos? Porque às vezes a pessoa não vai entender bem aquilo que ele está lendo na Bíblia. Mas o exemplo dele, a pessoa vai se identificar. Jesus falava em parábolas. Por quê? Era uma maneira fácil para o povo entender o que Jesus falava. Então, as parábolas de Jesus, elas são assim... Uau, né? Mas era Jesus tentando falar, olha, deixa eu te explicar aqui de uma maneira mais interessante.
O Marcos, ele é mais tranquilo. Eu sou da linha que... Como você é estúpido, né, o ser humano, eu vou desenhar para você, né? Mas assim, brincadeiras à parte. Então, Jesus ali nas parábolas, ele acaba praticamente desenhando para a gente. Então, e é isso que existe hoje. Então, tipo assim, você não precisa ter medo. Basta buscar também as fontes certas. Porque, assim, tem youtuber que fala que manda $20 mil por mês pro Brasil. Talvez ele esteja igual eu, dormindo, né, dentro do estúdio, né? Talvez dormindo no chão. Porque, assim, cara, é bom, é bom. Não tem nada para reclamar. Só que você chegar e já construir algo para você mandar $20 mil pro Brasil todo mês, eu nunca vi acontecer.
Existe casos e casos, né? A gente não pode tirar que, por exemplo, uma pessoa... Então, se for assim, o meu exemplo hoje é Elon Musk.
Uhum.
A gente estava falando, o Mark está em várias áreas. O Elon Musk, na mesma hora que ele está enviando um foguete para a Lua...
Ainda bem que o endereço de residência do canal, de tudo, é que nos Estados Unidos ninguém vai pedir para derrubar.
Ninguém vai derrubar a gente. O Elon Musk. Mas o Elon Musk, ele está ali envolvendo com foguetes, cuidando de carro e envolvendo em confusões internacionais.
E ainda tem energia solar.
Energia solar e mais outros, inteligência artificial, robô, túnel, tem toda essa questão. Até estava comentando com o meu cunhado, ele falou, esse cara deve ter 48 horas no dia dele. Mas não, o que acontece? Você consegue fazer coisas diversificadas. A questão maior é o seguinte, Anderley. Por exemplo, o que eu vejo? As pessoas conseguem até acumular dinheiro e enviar dinheiro, mas o coração dele está focado naquilo ali. Então você... minha meta é vir para os Estados Unidos e eu quero ficar nos Estados Unidos 3 anos. Se você vir para os Estados Unidos e ficar aqui 3 anos comendo dollar menu, sabe, do McDonald's, que acho que nem tem mais hoje dollar menu, mas, assim, de $1 o hambúrguer, do McDonald's, morando numa casa onde que você vai dividir quartos com 10 pessoas e, assim, vivendo uma vida extremamente regrada, não sei, $20 mil, mas você consegue acumular 80% do seu salário para enviar para o Brasil.
Com certeza.
Mas esse é o seu foco, certo? Uhum. Só que o que acontece? Tem pessoas que vêm com essa mentalidade e ela fica aqui anos vivendo uma vida medíocre, certo? Porque não é que a pessoa é medíocre quem está fazendo isso, mas ela vive uma vida limitada, onde ela não consegue nem viver aqui nem no Brasil. Todo o dinheiro ela envia para o Brasil.
Não tem experiência. Não,
e o que acontece? Ela volta para o Brasil, às vezes, sem saúde, porque ficaram 10 anos comendo McDonald's. Ou, às vezes, por causa desse estilo de vida, perdeu o vigor da vida dela, que poderia ter aproveitado, e não conseguiu desfrutar. E, às vezes, eu conheço uma pessoa que morava nos Estados Unidos, trabalhava comigo, nós trabalhávamos em dois trabalhos juntos. Todo o dinheiro que ele tinha, ele enviava para o Brasil, conseguiu uma namorada online. Quando descobriu, ela achou que a namorada estava comprando, fazendo investimentos para ele lá. E o que aconteceu? A namorada estava roubando dele. E o cara perdeu 2 anos da vida dele, certo? Com tudo que ele ganhava, não viveu aqui e não tinha mais nada no Brasil nessa questão. Então, o que acontece? É aquilo que eu te... Cada caso é um caso. Na minha maneira de ver, é o seguinte, eu preciso entender qual que é a sua circunstância. Por que que você veio para cá? Quais são os seus planos? E ali, você pode viver de alguma forma baseado nos seus projetos. A gente vai ter convidados aqui que vão contar histórias que são totalmente diferentes da minha e da sua.
Uhum.
Então, por quê? Porque cada um vai se identificar com aquela experiência. Só que existe algo, voltando àquela conversa, nós como brasileiro, se nós entendemos que se a gente pode ajudar a nossa comunidade a avançar e melhorar e ser reconhecida mais, a gente pode ter e ser reconhecido como a comunidade mais próspera nos Estados Unidos. Os brasileiros são pessoas prósperas. Ou são pessoas que respeitam, são pessoas trabalhadoras. Esses adjetivos, eles são muito bons para que nós possamos até mesmo crescer como um povo, como pessoas que são reconhecidas.
É, assim, o que eu falei também não é num tom de crítica, assim, não é impossível.
Não.
Assim, a gente já viu, você pode mandar o tanto de dinheiro que você quiser, você pode fazer a quantidade de dinheiro que quiser. Vai depender muito do seu foco, né? No que você está focado, no quanto você quer enviar. Mas, ao meu ver, é por que não construir uma vida aqui também?
Sim.
Porque, assim, é muito fácil você fazer parte ganhando em dólar, né? Vamos lá, deixa eu reconstruir isso. É muito fácil ganhando em dólar ser rico no Brasil. Na minha cabeça, eu não estou pensando mais no Brasil. Eu estou pensando como é que eu vou fazer parte do 1% entre os americanos.
Sim.
Então, assim, hoje em dólar, assim, cara, se eu converter, nossa, eu não conheço ninguém que ganha o que a gente ganha por mês. Não conheço ninguém que ganha o que o Marcos ganha por mês se a gente converter vezes 5.
Eu ia ter uma vida muito boa no Brasil.
Então, assim, é muito dinheiro. Então, por ano, se a gente converter, o Marcos ganha muito mais que R$1 milhão. Hoje a gente já deve estar chegando mais ou menos nisso. Então, assim, não existe, entendeu? Então, a vida é aqui e a gente está pensando aqui. Mas nada contra quem quer realmente construir a vida. E tem muita gente que veio, construiu a vida e hoje está muito bem.
Muito bem, com certeza. E a questão maior, Darley, é o seguinte. As pessoas têm uma certa... elas têm as metas dela, certo? Uhum. E o que eu percebo é o seguinte. A pessoa que vem para cá com um projeto... Meus planos são ficar 3 anos nos Estados Unidos, 5 anos nos Estados Unidos. Geralmente, quando ela passa de uma certa data, digamos que ela 2 anos aqui, ela já começa a mudar o mindset dela.
Você já falou sobre isso até, a gente já conversou. Fala um pouquinho dessa questão assim da pessoa que chega aqui. Não, são 6 meses, 2 anos, que é o que você vê assim da questão da sobrevivência da pessoa. Porque tem gente que desiste ali e fala... Depois que ela passa daquele certo tempo aqui, ela não desiste mais, ela continua. E você tem uma regra legal que eu gosto dela.
Então, eu creio que é o seguinte, a pessoa nos primeiros 2 anos dela é aquele momento ali de crise, né? Que ela não... Aquela crise de identidade. Eu quero viver os Estados Unidos, mas eu quero voltar para o Brasil. Eu creio que, assim, resumindo muito rápido aqui, depois de 5 anos, a pessoa tem muita dificuldade de se adaptar no Brasil. Então, o que acontece? Depois de 10 anos, por exemplo, porque 10 anos são muitos anos. A gente acha que não, porque o tempo passa muito rápido. Mas imagina você, porque essa é a sensação. Você é retirada, o tempo parou há 10 anos atrás, ou há 20 anos atrás, ou há 25 anos atrás. Quando você volta, sua vida parece que você acha que você está naquele mesmo ponto que ele estava no passado. Mas não, tudo mudou. Os seus amigos continuaram. Só que o que acontece? Geralmente a pessoa, quando ela passa de um certo tempo aqui, de 3 a 5 anos, ela vai ter dificuldade de se readaptar no Brasil. Se ela viver uma vida... Não vou falar nem uma vida americana. Se ela viver uma vida onde ela vai comer em bons restaurantes ou comer em restaurantes, que muita gente nem gosta disso, e consegue aproveitar um pouco daqui. Viajar ou fazer algo que... Dirigir um carro bom, que é algo que os Estados Unidos se oferece de maneira... Muito interessante, porque para o brasileiro, por exemplo, um Corolla, o meu sogro comprou um Honda Accord. Ele está apaixonado nesse Honda Accord. Eu já tive uns 4 Honda Accords aqui. E o que acontece? Não é porque eu tinha dinheiro, não. Porque é um carro popular.
É um carro normal.
O Corolla é um carro... A gente vai ter um convidado aqui amanhã. Se eu não me engano, o Wagner tem 10 Corollas para o pessoal limpar a casa. Algo assim.
Não, acho que são 10 ou 11. Ou 10, eu acho que ele 11. Comprou mais um agora.
Então, imagina o seguinte. Você é diarista no Brasil e vai limpar a casa de Corolla. Porque isso aqui, para nós, não é algo que chama, assim, atenção. São carros populares. Então, o que os Estados Unidos oferecem, para mim, é uma experiência que a diarista... A pessoa que trabalhava de chapa no Brasil, nem sei hoje como que chama esse trabalho, a cara que descarrega caminhão de cimento no Brasil, ele vai vir para cá e ele vai ter uma experiência que no Brasil ele não conseguiria ter. Mesmo que se ele juntasse o dinheiro dele e voltasse para lá, certo? Depois de um tempo. Mas o que acontece? Aqui te oferece algo que para mim é encantador. Certo? É o sonho americano. Eu acho que o sonho americano é o poder de compra, o poder de conseguir algo que a gente tem aqui, que no Brasil, outros países, é quase impossível. E eu estou falando da classe trabalhadora, do cara que trabalha ali no trabalho...
Braçal. Ali, né? O cara que agora a gente está fazendo uma live, o cara está em cima de um telhado agora. Que agora chega o verão aqui em Washington, os rufeiros, eles trabalham
até 10 da noite, porque
quase 10 da noite. Então, assim, o cara começa 8 da manhã, 7 da manhã e vai até 10 da noite. Cara,
e compra uma caminhonete, uma Dodge Ram 3500.
Nossa, o que eu mais tenho é cliente que o pessoal chega, eu falo, gente, o pessoal tá ficando doido, porque todo ano eles trocam de Dodge Ram. Não é tipo assim, uma Dodge Ram 2010. Não, eu tenho vários clientes com Dodge Ram 3500, que no Brasil, se você não tiver carteira de caminhão, você não dirige.
Uhum.
2021, 2022, 2023. Teve um que chegou esse dia com 2024. O carro custa $120,000, talvez.
E o cara, no bom português, é um rufeiro ou alguém que... um instalador de piso ou alguém que trabalha nessas áreas.
É por isso que eu não acredito na questão do subemprego. Como é que você define alguém que tem condição de comprar uma caminhonete dessa como subemprego?
Sim.
Não existe isso. Então, isso é uma criação do pessoal, tipo assim... eu vejo até mesmo mais como um negócio para desmerecer a pessoa. Porque o subemprego, cara, o que é subemprego? Se o cara tá andando no mesmo carro que eu ando, tipo assim, eu não tenho Dodge Ram, mas ele tem condição de andar no mesmo carro que eu ando e eu, tipo assim, eu trabalho na frente do computador, logicamente, visito cliente e tal, né? Uhum. Mas o cara que tá no trabalho braçal consegue ter o mesmo carro do que o cara que tá atrás na tela do computador, trabalhando na Microsoft.
Mas é muito interessante porque o trabalho braçal, ele... você tem dois caminhos, né, para você levá-lo. Você pode se matar ali fazendo o trabalho braçal, ou você pode falar, não, peraí, eu quero criar uma empresa. Se vê de uma maneira diferente. Por exemplo, eu conheço pessoas que trabalham limpando casa há 20 anos, desde quando eu cheguei aqui. A pessoa está lá limpando as casas delas. E eu conheço pessoas que são hoje empresários na área da limpeza.
Fortíssimos.
Fortíssimos. E outros não tão fortes, mas que têm uma vida tranquila. Não precisa mais estar ali limpando. Você pode estar fazendo algo que... ao invés de... porque o trabalho de limpeza, de construção, ele é um trabalho que requer muito do seu corpo. Certo? Ele não vai... você não vai ter o mesmo vigor toda a sua... Então, o que acontece? Eu acho que nós temos como... voltando aqui na conversa do brasileiro, nós temos que começar a entender o seguinte. Vamos trabalhar também com a nossa mente. Vamos ver uma maneira que a gente pode descobrir para facilitar a nossa vida.
Uhum.
Por exemplo, se você... consegue desenvolver... eu consigo ser um microempresário onde que eu vou ter 2, 3 schedules. Vou ganhar mesmo tanto que eu ganharia se eu tivesse eu e minha esposa trabalhando, mas pelo menos eu vou ter a flexibilidade de estar num jogo do meu filho. Eu vou estar na flexibilidade de ter um almoço com a minha esposa.
Nada é mais libertador do que ser dono do seu tempo.
Sim.
Acho que tem dinheiro que pague hoje você poder estar aqui. A gente está gravando agora...
3h33.
Tem dinheiro que pague essa liberdade de você poder estar aqui, assim, escolher você estar aqui. O David provavelmente agora está jogando bola, né?
Sim, já está então, começando o treino dele.
Está começando o treino. Então, tem preço isso para você?
Olha, e isso foi o que eu busquei. Vamos voltar aqui. O cara que veio para cá, para os Estados Unidos, para poder... juntar dinheiro e voltar para o Brasil, o que ele buscou. Nada de errado. O que eu quis é esse tempo de qualidade. Hoje de manhã eu levantei, resolvi alguns problemas que eu tinha de manhã na companhia. Depois eu fui tomar café com a minha esposa numa padaria francesa. E depois eu fui resolver 2 problemas de clientes. Voltei para casa, deixei minha esposa e vim para cá. Isto é o que eu desejo, como o Marcos Lima buscava isso desde o começo. Eu gostaria de ter tempo de qualidade e ser dono do meu tempo, certo? Assim, hoje se amanhã eu levantar e não sentir que eu quero fazer nada, eu não preciso fazer nada, Isso não é me mostrando que eu sou melhor ou pior do que qualquer um. É o que eu quero dizer, assim, essas são as minhas prioridades. O que nós temos que entender é o seguinte, olha, peraí, Marcos, eu acabei de chegar nos Estados Unidos, certo? Eu quero, em 3 meses, ser o dono do meu nariz, entre aspas, dono do meu tempo e viver a vida que você está vivendo. Você, não quero dizer que você não possa, mas existe um caminho que tem que ser trilhado e as pessoas, muitas vezes, elas querem, de alguma forma, adiantar...
Pular etapas.
E eu aprendi algo nesses 25 anos de quase de Estados Unidos. Existem etapas que vão te moldar para que você desfrute de outras etapas no futuro. E existem etapas que vão te moldar, elas vão ser tão difíceis que você vai falar, por que que eu não trilhei esse caminho, eu não ouvi esse conselho? Então, essa é, e eu creio que essa é a razão do nosso podcast, é trazer, às vezes, aqui experiência para brasileiros que vai cortar ali ou vai diminuir ali sofrimentos ou, às vezes, adiantar passos na vida deles por meses ou anos, uhum. Certo? Por exemplo, uma coisa muito simples. A pessoa chegou aqui, ela quer já... por exemplo, eu preciso resolver a questão de moradia, uhum. Certo? Muitas vezes, eu lembro quando eu mudei para a Flórida, eu cheguei na Flórida em 2013, e eu fui num condomínio e eu mesmo aluguei o meu apartamento. O pessoal que estava ali no meu ciclo de amizade perguntou assim, qual foi a corretora que você usou para poder alugar apartamento? Falei, não, nenhum. Eu fui lá no condomínio e fiz a aplicação. Mas como assim? E olha que Flórida, a população da Flórida é uma população muito antiga.
Muito antiga.
Falei, não, em Seattle a gente não precisa de corretor para alugar a casa. Você vai, ou apartamentos, você vai no condomínio e faz a aplicação. E aí as pessoas acharam aquilo interessante. Eu percebi que as outras pessoas, até que mudaram depois para lá, eu falo, não, você não precisa de corretor, você só vai e tem uma chega e faz a sua aplicação ali e funciona dessa maneira. Então, são coisas que realmente fazem a diferença.
Não, isso aí sem dúvida nenhuma. E puxando esse gancho já, assim, hoje... porque como eu conheço o Marcos mais de perto, eu sei que você já ajudou bastante gente, assim, né, nessa chegada, assim, o pessoal chega, você ali meio que dá o caminho das pedras. Família hoje chegando, o casal com filhos. Quais são os passos, assim, o que você acha que é necessário, assim, primeira coisa, chegou a primeira semana dos Estados Unidos, o que você acha que é necessário para eles se estabelecerem, para onde eles devem ir, o que eles devem fazer?
Eu creio que o primeiro passo é você encontrar um lar. Encontrar um lugar onde a sua família vai se sentir protegida. Porque se a sua família está desequilibrada, afeta várias áreas sua. Então, primeiramente, encontre um lugar onde... Não estou dizendo morar com seu próprio apartamento, mas consegue pelo menos encontrar um roommate, uma pessoa que está dividindo um apartamento, que seja equilibrada emocional. Alguém que vai te falar se você não vai ter problemas. Segundo, e assim, isso é um dos primeiros passos que você tem que ter, é descobrir como matricular seus filhos na escola. Porque as brasileiras acham que não, mas se você tem filhos com idade escolar que não está na escola, você vai preso.
Não, peraí. Então, ó. Isso aí, ó, eu não tenho filho, eu não posso falar, mas o Marcos tem. E, assim, eu acho que o Marcos deve ter... Você e a Michelle devem ter matriculado mais de 200 crianças na escola.
Não, muito mais.
Então, assim, o brasileiro, ele é, assim, não vou falar obrigado, mas é obrigado final, né?
Não, o brasileiro...
Não só o brasileiro, qualquer pessoa.
Qualquer pessoa que tem idade escolar, se você não é homeschool, se você não dá aula para os seus filhos em casa, você tem que matricular na escola. Se aí tem idade para estar na escola, tem que estar.
Você já viu algum caso, né, do pessoal que teve problema com isso, né?
Sim, o que eu digo para as pessoas. Esses dias a gente estava acompanhando uma família e a família não queria, que o filho não queria ir para a escola e não deu satisfação.
Só você falou, não vou.
Não vou ir. E o que acontece?
Isso é típico do brasileiro, né?
Ele estava com medo da imigração e também tinha outras questões. Uhum. Aí a minha esposa falou o seguinte, olha, a imigração não vai vir atrás de você, mas a polícia vai vir porque seu filho não está indo na escola. E a escola, porque a escola ligou para minha esposa e falou: olha, nós estamos procurando fulano de tal, você tem alguma notícia? E aí minha esposa entrou em contato com a família e falou: olha, você precisa estar sexta-feira, se eu não me engano, tal hora, na escola, porque eles, você já chegou no nível que a próxima pessoa a bater na sua porta vai ser a polícia. Porque isso é regra dos Estados Unidos. Você tem que entender isso. Então, a importância de vocês ter seus filhos matriculados em uma escola americana, ela é fundamental para que você não tenha problemas aqui. E outra questão maior é o seguinte: é bom as crianças terem esse envolvimento com a cultura, porque ali vão aprender inglês, ali eles vão aprender um pouco, sair, porque tem brasileiros que moram duas famílias em um apartamento de 2 quartos, 2 filhos adolescentes, e o universo deles são aquele apartamento muito pequeno. Não, a escola pelo menos dá para a pessoa ter um relacionamento, interagir com pessoas.
O menino pelo menos ralar o cotovelo, né?
Sim. Assim,
voltar a brigar por causa do lanche, né?
Com certeza. E aqui uma coisa muito interessante, Darley, voltando nesse fato, na pergunta que você fez, a escola ela é importante, mas a escola também ela pode trazer vários outros benefícios para você. Igual em Washington tem um programa chamado McKinney Venton. É que se você mora dividindo apartamentos com outras famílias, você pode aplicar para esse McKinney Venton, e aí ele vai te dar ajudas que não são ajudas federais, são ajudas
estaduais. Então não tem nada do public charge.
Não, nada disso. São ajudas com ajudar você a conseguir material escolar para seus filhos. São gift cards, né? Como que fala gift card em português?
Eu não sei.
Gift cards.
Gift card. É o cartão presente. Você compra lá o cartão.
Sim, de supermercados para te ajudar. Ajuda na merenda, no lanche da criança. Então são questões que a escola ela vai desenvolver ali um programa para poder facilitar a sua vida, certo? Existe, a escola está ao seu favor. Outro fato mais que eu acho muito interessante é porque a escola também ela vai te oferecer um certo acompanhamento para que seus filhos, até mesmo, eles não tenham um choque tão grande.
De onde eu vim, as escolas não tinham isso, mas aqui, salvo engano, tem até acompanhamento psicológico, de desenvolvimento, se a criança está um pouco mais atrasada, porque às vezes tem um choque ali entre a língua, a criança se sente sozinha e ela trava no aprendizado dela. E salvo engano, pelo que eu já vi, tem até esse tipo de acompanhamento que as escolas oferecem, né?
Um dos condados, distritos escolares aqui em Washington, desenvolveu um programa voltado para o brasileiro, para ajudar o brasileiro, certo? Especificamente para o brasileiro, eles foram milhões de dólares investindo para que a comunidade brasileira se adaptassem, os próprios estudantes brasileiros se adaptassem melhores, de uma forma melhor, nas escolas desse distrito. Há tanto que contrataram pessoas brasileiras para trabalhar diretamente com as famílias brasileiras, para poder oferecer esse tipo de serviço. Não só psicológico, mas também na questão de esportes, em várias outras áreas.
Para se ali ter aquele engajamento, né, com a cultura americana, até para aprender também de como as coisas funcionam, né, porque realmente é diferente. Então, vamos lá. O primeiro é arrumar uma moradia que seja um lar, né, porque um teto para dormir é fácil. É um lar mesmo, alguma coisa que traga esse conforto. Segundo é matricular, né, as crianças na escola.
Sim.
Então vamos para o terceiro.
E o terceiro, com certeza, é conseguir um trabalho aonde você será tratado dignamente, certo? Você não precisa ser humilhado aqui.
Uhum.
Sabe? O que eu amo nessa questão do Brasil, dos Estados Unidos, é que é diferente do Brasil. Aqui não tem leis trabalhísticas da maneira que funciona no Brasil. Aqui é o seguinte: da mesma maneira que se o patrão estiver ali me enchendo o saco e eu não... de alguma forma eu identificar com a maneira que ela trabalha, eu posso simplesmente falar: olha, muito obrigado, não volto mais aqui, certo? E amanhã você tem outro trabalho.
Isso é verdade.
Porque a oportunidade de emprego aqui é gigante, certo? Eu estava lendo uma reportagem, se eu não me engano, com a era Biden, Entraram 7 milhões de imigrantes através da fronteira. Certo? 7 milhões. Meu Nós estamos Deus. Falando, a população de Washington são 6 milhões.
É
6,9. 6,9. Então, maior do que o estado de Washington.
Entrou um novo estado.
Entrou um novo, um país.
Um país.
Certo. E mesmo assim, ainda tem muita mão de obra nesse país, porque esse país ele é um país extremamente consumista. E principalmente nessa batalha entre China e Estados Unidos, eles estão trazendo essas fábricas,
de
manufacturing,
volta.
Né, que é de volta para os Estados Unidos, e é ali que o imigrante precisa, ele se identifica e se dá muito bem.
É, não, e assim, eu tava voltando e peguei engarrafamento e tinha ali, precisa-se de 25 motoristas, 32,50 a hora.
Sim.
E é motorista para você dirigir para as crianças, para buscar nas crianças na escola. Então, assim, você vê que, cara, mesmo com taxa de juros, inflação, que é um assunto mais delicado, eu quero trazer alguém aqui para discutir isso, o país não para. Assim, tá quebrando arame farpado no peito. O negócio não para. O emprego, assim, tiveram algumas baixas, foi um pouquinho mais devagar o inverno, mas já é normal, já é esperado. Tem muita gente falando que foi mais do que o normal, mas o país não para. Ele continua funcionando como tem que funcionar, taxa de desemprego baixa.
Uhum.
E então, isso é ótimo. Assim, o máximo que normalmente você vai dar quando você está trabalhando com alguém é o 2 weeks notice, né? Que
Sim.
o pessoal chama, tipo assim, ó, em 2 semanas eu tô fora, acabou. E aí se vira, né?
Sim. Então, conseguir um trabalho
digno.
Digno, certo? Com um salário digno, certo? Isso daí é fundamental, certo? E não acha que você vai assim, ah, não, eu vou começar a trabalhar hoje, então tem que ganhar 10 mil dólares. Não. Se você conseguir, palmas pra ti e nos ensina. Liga aqui.
Liga
e
aqui.
Nos ensina. Que seja honestamente. É, eu vi um comentário no Yellowstone, naquele seriado, achei muito interessante. A mãe explicando pro filho. Ó, tem algumas maneiras de ficar rica. Tem 4, só que eu não vou falar 4 porque é um palavrão. Mas ela vou falar, tem 3 maneiras de você ficar rico. A primeira, você nascer em uma família rica. Nem você.
Eu, muito menos eu.
Nasceu. Então, nós não nascemos. A segunda é você roubar. Certo? Você ser um cara que vai roubar muito.
Não recomendo,
principalmente aqui nos Estados Unidos. E a terceira, trabalhe como ninguém, certo? Seja o melhor em tudo que você faça. Destaque. Não aceite que as falhas... Não deixe que as falhas e as lutas te desanimem. Aqui, nós temos visto isso aqui na Anchor e também nesse próprio podcast, porque hoje nós estamos falando aqui maybe para pouquíssimas pessoas. Só que nós não vamos deixar isso daqui limitar... Ah, não. Como é muito bom falar para ser como um flow da vida. Certo?
40 mil pessoas assistindo ao vivo.
É o sonho. Mas não. Você tem que começar de uma maneira ou outra. O começo, ele vai ser difícil ou talvez um pouco mais fácil, mas não desista, certo?
É.
Então, assim, um trabalho que vai te trazer... certo recompensa, porque é o seguinte, você tem que pensar, as pessoas acham que você chegou nos Estados Unidos, já tem uma árvore de dólar, você vai lá e fala, preciso de 100 dólares, vou ali e pego 100 dólares. Não, aqui realmente tem uma fonte de dinheiro, que é o seu suor. Acho isso muito interessante, porque o seu suor é a fonte de dinheiro. O seu trabalho, ele é recompensado, certo? De uma maneira diferenciada.
Sim.
Existem, nós estamos falando de rufeiro. Tem rufeiro que faz 50, 70 dólares a hora.
Tem.
100 dólares a hora.
Isso é verdade.
E o cara mal sabe falar o português, certo?
Nem entra o inglês,
não,
o português.
Não, estou falando do português. Existem pessoas... Se você vai limpar fazer um move-out de uma casa, por exemplo, aqui. Um move-out de uma casa, hoje o pessoal avalia aí a 120 dólares a hora.
Tem gente cobrando 150.
150 dólares.
Eu acho que o Wagner mesmo, ele já deve cobrar 150. O irmão da Priscila, eu sei que também já está nessa...
Que
nesse
seja
nível.
150, que seja 100, que seja 75. Olha, por exemplo, você está ali trabalhando, que seja 75 dólares a hora, que seja 70, você está ganhando 35 dólares a hora. 35 dólares é muito dinheiro, certo? Para uma pessoa que não tem um nível escolar, não tem uma qualificação. Se você limpa a casa e gasta 2 horas na casa, Você está ganhando 50, e a casa é $200, você está ganhando 200, você tá ganhando $50 a hora.
Uhum.
É uma boa grana, certo?
É, não sei... Só para fechar a conta, porque $200, duas trabalhando, pessoas.
É, 50, por isso que eu tô falando 50 cada um. Sim, com certeza. Você sabe que a profissão mais bem paga nos Estados Unidos, não estou falando de tecnologia, não estou falando de profissão assim, de que pessoas que destacam em certas áreas, mas a profissão mais bem remunerada nos Estados Unidos é cirurgião. Certo? Um doutor, que, uhum. Se eu não me engano, o salário é $380 mil por ano. Algo assim. Eu sei, é o 280 mil. Se você consegue aí construir algo sólido nesses tipos de trabalho que nós estamos falando...
Nós temos clientes que ganham muito mais que isso por ano.
Muito mais que isso. Por ano. E não é cirurgião. Não gastou 10 anos fazendo medicina.
Não é cirurgião. Na maioria das vezes eles estão de botina, com a botina empoeirada, calça, né? A camisa polo com a logo da empresa e eles estão tirando isso, assim.
Sim.
A gente sabe disso porque a gente tem acesso ao faturamento e tudo isso que a gente precisa para fazer a questão dos seguros comerciais. Então, assim, a gente está falando com propriedade mesmo e experiências compartilhadas.
Uhum.
Então, assim, isso é maravilhoso. Isso aí não tem o que falar. Então, vamos lá. Lar, escola, um emprego digno.
Segundo, quarto, uma comunidade. Onde você vai ter pessoas que vão estar do seu lado. A solidão aqui, ela é algo muito difícil. Certo? Você está num país onde não conhece a cultura, não fala a língua, não sabe nem pedir comida direito, certo? E o que, que acontece? Amigos, igreja, comunidade, o que seja, é sempre bom ter pessoas que estão ali por você,
uhum.
Certo? Eu tenho pessoas que eu posso ligar agora e falar, olha, eu preciso de uma ajuda. E são pessoas que vão estar... Não são todo mundo de... Eu devo ter 1.500 contatos no meu celular. Provavelmente tenho 5 pessoas que eu sei que se eu ligar agora, a pessoa vai estar disponível, certo? Então, o que que acontece? Gera um ambiente onde você vai se sentir família. Onde você vai ter aquele nest, né? Que eu gosto muito dessa palavra em inglês. Vai ter aquela questão do seu lar, daquela esfera de amigos, onde você se sente seguro. Certo?
Uhum.
Peraí, se acontecer algo comigo hoje, pra onde eu posso ir? Então, assim, não seja aquela pessoa briguenta, sei lá, aquela pessoa... Às vezes o goianês sai muito aqui, aquela pessoa chata, que não, eu vim pros Estados Unidos, eu não quero ter contato com a minha comunidade, não quero ter contato com ninguém, quero estar aqui sozinho. Pai, se amanhã você cair de cama, nem vai saber. Se você morrer, nem vai saber que você tá morto.
É, e onde é que você buscaria essa comunidade? Eu tenho minha resposta, só quero saber a sua opinião.
Olha, como imigrante e como cristão, eu creio que a igreja hoje, nos Estados Unidos, é uma das maiores fontes para gerar comunidade, certo? Uhum. Mas assim, aí se talvez você esteja me ouvindo e falando, não, eu não sou crente. Eu vou te falar algo. Começa a relacionar de verdade com pessoas. Chama pra jantar, vai visitar, faça programações juntos, sai no domingo com a família, se relaciona com pessoas, cria vínculos verdadeiros, certo? Ou que seja, eu sou dessa religião, eu sou daquela, mas gera a sua comunidade, certo? Seja vulnerável, certo? Deixa que as pessoas entrem dentro da sua vida. Não tô falando de fofoca, não tô falando de falar. Tô falando, assim, de relacionamento.
Faça parte.
Faça parte mesmo, de verdade. Não precisa ser amigo de todo mundo, mas gera vínculos com pessoas.
Eu vou dar um exemplo aqui. E todo mundo acha que eu sou snob quando eu falo isso, mas eu não gosto da culinária brasileira. Eu não sou aquele fã, nossa, se eu não comer arroz e feijão todo dia, eu não comi. Não, cara, não tô nem aí. Eu como, sei lá, qualquer coisa, o que tiver... Eu sou do que tiver que comer, eu como. Se precisar comer só salada no dia, se precisar comer só arroz, eu vou comer. Mas eu não escolho comer. Só que, ao mesmo tempo, eu acho super importante os estabelecimentos brasileiros.
Sim.
Porque é igual, eu e a Priscila, a gente vai lá, a gente vai na Bela Brasil, a gente vai na Quitanda, que são os estabelecimentos que a gente tem aqui em Washington. A gente vai no Herói, a gente vai no Oasis, né, que é o último restaurante que abriu, tem o Boteco Brasil que a gente precisa conhecer também. Nesses lugares, na maioria das vezes, o dono é brasileiro. Então, você vai lá, você já fala, ah, tudo bem e tal. O pessoal sempre tá lá, você troca aquela conversa. Então, ao mesmo tempo que não é porque eu não gosto, não sou um fã da culinária brasileira, não preciso do arroz e feijão todo dia, que eu acho que não deva existir. Pelo contrário, eu acho que ali também, se você não é cristão, não quer fazer parte de uma igreja, você, pelo menos, passar ali naqueles estabelecimentos uma vez por semana, você vai acabar fazendo amizade.
Sim.
Assim, vários clientes, cara, a Priscila, ela morre de rir, porque toda vez que eu vou cortar o cabelo, eu volto com um lead de alguém que, pra fechar, ó, tal pessoa, manda mensagem pra tal pessoa que eu consegui aqui. Então, só porque eu vou cortar cabelo com um brasileiro, que aí fica perto de um restaurante. Então, você fazer, tá ali envolvido, é muito importante. E eu mesmo que eu não coma a comida, arroz e feijão todo dia, eu tô lá quase sempre, quase toda semana eu passo no estabelecimento brasileiro simplesmente para conversar, jogar a conversa fora. Porque não é porque eu sou, tô residindo legalmente nos Estados Unidos que eu não vou sentar com um cara que... Ah, o cara cruzou a fronteira do México, eu não vou sentar com ele.
Uhum.
Cara, não é assim que a vida funciona, né? O seu passado, as suas atitudes passadas não define quem você é.
Sim.
Né? E você não pode deixar com que isso seja um impedimento na sua vida. Né? Não é porque você não é cristão que você não vai lá na igreja. Porque às vezes você vai num evento da igreja, vai ter uma feira no dia 28, que não é cristão, né? É a BCS que está promovendo, né? Só que, tipo assim, vai ter gente da igreja, vai ter gente que não é da igreja. Então, você estar envolvido na comunidade vai fazer com que você facilite a sua transição aqui.
Sim.
Porque o Marcos, ele tem muito mais contato que eu com a comunidade brasileira. Quantas pessoas, só nos últimos 12 meses, assim, você viu que, não diagnosticado, mas que elas estavam num estado de depressão?
Ah, muita gente. Eu vou te falar, qual que é a questão? A depressão, e talvez hoje é a doença do século, né? Eu creio que uma das maiores razões dela é por causa, principalmente por causa depois da pandemia, esse isolamento.
Uhum.
Mas, e depressão é um assunto muito complicado, que a gente talvez chamar aí uma psicóloga um dia para falar, mas eu nem quero entrar muito nessa parte. Mas eu creio que as pessoas, às vezes, ela vai estar carente, certo? Ou talvez, muitas vezes, deprimido, ou às vezes sofrendo de algum tipo de problemas, porque ela está muito isolada, está muito sozinha. Então, só para você, voltar nesse assunto de comunidade brasileira, de restaurantes e tudo. Se você, só o fato de você, às vezes, estar ali com o seu povo, alegra a sua alma, certo? É algo que é gostoso. Ontem eu queria tomar açaí e eu ia numa das lojas...
A Priscila já olhou ali. Regalou o olho.
Não te chamou, desculpa. Mas ontem a gente ia tomar açaí, eu falei pra minha esposa, ah, vamos em tal lugar. Aí minha esposa falou, não, lá tem muito brasileiro, você vai conversar muito, a gente não tem muito tempo. Então vamos na outra, que é brasileira também, que é a Quitanda. Vamos na outra, que lá tem menos brasileiro, porque é uma loja que abriu nova no mall. E aí lá vai ser mais rápido. E foi realmente, a gente conhecia o pessoal que trabalhava lá, mas foi mais rápido a nossa entrada e saída de lá. Então, essa ideia dos estabelecimentos brasileiros, ela é fantástica, porque as pessoas têm ali a oportunidade de conversar com outros brasileiros. Então, voltando aqui. Então, primeiramente, achar o lar. Segundo, se você tem filhos. Se você não tem filhos, você pula essa etapa.
Pula etapa.
É mais encontrar um lugar onde seus filhos vão estar estudando, a questão de matricular, de ter seus filhos na escola, sabe? A terceira, conseguir trabalhos onde você se sente digno, onde você...
E que você não seja realmente maltratado e humilhado.
Humilhado, com certeza. E a quarta é evitar o isolamento.
Uhum.
Porque se você se isola, pode até ser bom nos primeiros dias. Mas logo depois você vai perceber que a vida vai se tornar muito mais difícil para você.
Eu e a Priscila, a gente se isolou bastante nos 6 primeiros meses ali, quase um ano, mas foi porque a gente precisava também aprender o inglês. Então isso foi bom por um lado, mas a gente acabava que tinha um André também, que ele, a gente vai fazer o convite para o André aparecer aqui também. Então, que é o irmão da Priscila, que abriu as portas para a gente estar aqui hoje. Então, a gente tinha eles, né? Então, não era tão isolado assim. Mas e isso foi bom para a gente aprender o inglês, mas não é recomendado se você não tiver ninguém, né? Que é o caso.
E existem dois públicos aqui, né, que a gente está falando. Vou dar o meu exemplo e o seu exemplo. A esfera, eu sempre falo com o Darley, principalmente nessa, porque a Priscila também, com essa questão aqui do podcast. Eu me sinto do povão e não tem necessidade nenhuma de achar que, ah, não, eu preciso mudar isso ou mudar aquilo. Porque eu cresci no interior, mesmo morando aqui nos Estados Unidos, eu me sinto uma pessoa do povão mesmo.
Continua de Rubiataba.
Continua de Rubiataba. Então, assim, nós estamos falando, por exemplo, e é para você que eu estou falando, é para aquela pessoa que chegou aqui, não é a pessoa que foi transferida da Microsoft do Brasil para os Estados Unidos.
Amazon.
Da Amazon do Brasil. Não, eu estou falando do povão. Mesmo essas pessoas que a gente tem... executivos que trabalham na Amazon, por exemplo, que está ali na igreja convivendo. Eu conheço você também conhece um executivo da Microsoft. Acho ele muito engraçado porque ele tem gabaritos e gabaritos e
da
tem,
Amazon,
não? Da Microsoft.
Ah, ok.
E ele é um cara extremamente simples e gosta de estar na célula, sabe, junto na igreja, junto com um povão, com a galera que tá limpando. Ele lidera algumas...
Ah, eu lembrei quem
é. Você lembra
que
quem é, né? Lidera um grupo ali na igreja. Para os house clean, para os rufeiros, e ele se sente extremamente à vontade ali. Uhum. Mas por quê? Porque a comunidade ali, aquele relacionamento, aquela esfera de relacionamento dele ali, é muito gratificante para ele. Mas mesmo assim, tem outras pessoas que... Não, fui mudado, fui transferido da Microsoft do Brasil para os Estados Unidos, estou morando aqui agora em Seattle, e eu tenho meus amigos de trabalho. Até mesmo você que foi transferido, você precisa gerar relacionamento na sua esfera de trabalho.
O pessoal que joga bola até comigo agora, a gente vai... Não, eu jogo com eles, né? Não eles que jogam comigo, mas... A maioria é Microsoft, Google, Amazon. Assim, e algumas outras empresas menorzinhas, mas o pessoal, tipo assim, eles mesmos... percebem que eles precisam disso. Então, tipo assim, montaram o time, o nome do time, Brazucas, né? Salve Brazucas aí, a gente tem até uniforme. Então, assim, mesmo que, como são estilos diferentes, talvez às vezes não encaixe, é normal, sim, são bolhas, né? Então, tipo assim, juntou todo mundo ali, a galera da tecnologia, das big techs, e estão lá jogando bola, brasileiros, mas perceberam que eles precisam continuar tendo o contato, né?
Sim.
Com o público brasileiro, né? Sim.
Eu amo ser brasileiro, certo? Nós, brasileiros, nós somos vistos diferente de outras culturas.
Isso é verdade.
O meu vizinho é russo, mas ele falou o nome do país dele lá, mas eu não consigo.
Bulgária? Lembrar.
Não, mas nem adianta que eu já tentei ontem e não consegui. Então. Mas ele me falou, meu vizinho, ele é Slavic, né? Que é russo, né? E naquela região ali. E aí eu contei pra ele que o meu filho tá se relacionando com uma russa. Ele ficou todo feliz. Nossa, brasileiro e russo deve ser muito bom. Nós somos iguais, né? Assim, nós gostamos de família, gostamos de festa e tudo. Então, assim, o que acontece? O brasileiro, ele é bem visto em todo lugar que ele vai.
Sim.
Certo? Nós somos um dos povos mais bem-vindos em qualquer país. Você pode estar lá na faixa de Gaza ou no Canadá, você é bem-visto.
Uhum.
Nós somos um povo alegre. Aonde que a gente chega, muda o ambiente. Então, assim, o brasileiro, ele... Por quê? Porque nós somos feitos para relacionar. Nosso povo, ele tem esse DNA de relacionamento, de viver em comunidade.
Então, vamos lá, continuando. Então, não se isolar e depois disso. Tem mais alguma coisa que você acha que...
Eu creio que... eu já falei isso outras vezes. Não queimar as pontes. Certo? Uhum. Realmente valorizar todos os trabalhos, todas as portas que se abriram e que se fecharam, porque você nunca sabe o dia de amanhã. Então, amanhã você pode acontecer algo, você precisa voltar ali. Então, não, sempre saia com positivo de um trabalho ou de um lugar que você esteja. E assim, tem vários outros pontos que nós podemos falar aqui, só que a gente já está falando muito.
É, a gente está aqui olhando o horário.
O horário já, mas eu creio que esses quatro são... Nesses cinco, né? Esses são passos fundamentais para que você possa, de alguma forma, facilitar a sua vida aqui nos Estados Unidos.
E se eu puder até complementar esses pontos, o que eu falaria é entenda como o sistema funciona. Não queira que os Estados Unidos funcionem como o Brasil funciona, né? Tem todas as diferenças, tem gente que acha que é pior, tem gente que acha que é melhor, mas o que eu quero falar sobre isso é o seguinte, principalmente na questão de saúde, porque os filhos precisam tomar as vacinas para estarem na escola, né?
Uhum,
e na maioria das vezes, as vacinas são caras. Assim, eu, pelo menos, a última vez que fui tomar vacina e apreciei as vacinas, se a gente não tivesse seguro saúde, tinha ficado, acho que, foi 1.300?
É, mas aqui 1.600. Você consegue, com criança, para isso você consegue ter as vacinas de graça.
Exato, então você consegue fazer em Washington só, né? Ou outros estados.
Não, eu creio que a maioria dos estados.
A maioria dos estados, né? Seguro saúde para as crianças, sim, mesmo que elas não sejam, não tenham a residência permanente.
Ah, sim, não, não. Nessa questão aí, não sei te informar.
Vamos falar de Washington, sim, né? Em Washington você consegue hoje fazer o seguro-saúde e você toma as vacinas ali sem custo nenhum. Então, assim...
E até mesmo tem clínicas comunitárias que você pode ir, e isso eu sei que tem em todo o país, onde você pode levar as crianças para receber aquelas vacinas.
Então, assim, entenda como o sistema funciona, né? A saúde não funciona, a saúde é privada nos Estados Unidos, não existe saúde pública, né? Como no Brasil, tem seus prós e contras, mas entenda como funciona, o sistema funciona e se adapte a ele, né? Comece a dançar a música que está tocando, não tente trocar a música. Então, assim, se eu pudesse falar, igual hoje em Washington, qualquer um pode ter um seguro-saúde. Hoje, assim, a gente está fora, né, do prazo de contratação, porque nos Estados Unidos existe o prazo de contratação também, mas todo mundo, independente do seu status, né, isso é uma propaganda até que o próprio estado faz, independente do seu status imigratório, aqui você pode ter seguro-saúde, né? Então, e é algo que é muito benéfico, porque às vezes a gente negligencia, que foi o que você falou, a pessoa trabalha, só come McDonald's, e não descobre. E algumas doenças são muito silenciosas, assim. Voltando a falar do meu colesterol. Se eu não fosse fazer o check-up lá anual, quando é que eu iria descobrir? Quando talvez tivesse uma parada cardíaca?
Sim.
Né? Então, os Estados Unidos é um moedor de gente, né? Então, acho que a saúde também não pode ser negligenciada. E às vezes, assim, a gente vai ver agora como é que vai ser essa mudança, que agora vai entrar o Apple Health, né? Em que o Apple Health é um seguro-saúde que não tem custo nenhum, que o Estado, né, banca ali para você. Ele vai entrar a partir de julho, agosto ali, a gente não sabe bem como vai funcionar, a gente recebeu alguns comunicados, mas, e entendo, a gente está falando simplesmente de Washington, né? Cada estado tem sua regra. E, então, busque, né, talvez se você vier para Washington, né, cara, deixe o comentário aí no vídeo, ou busque a Anchor Insurance, ou tem o Marcos também, que a gente está aqui mesmo realmente para tentar ajudar. E se não achar nenhum de nós três, nem a Anchor Insurance, nem o vídeo, busque a BCS, né, também. Tem a Brazilian Community Services, que está aí fazendo um trabalho fantástico. Então, entenda como o sistema funciona e se adapte a ele. Seria uma das coisas que eu colocaria.
Com certeza. Vou citar um exemplo aqui, já para a gente finalizar. A gente tinha falar de outras coisas, mas acabou que...
Vai ficar para outro
vídeo.
Vai
ficar pro próximo podcast, a gente vai voltar nos assuntos. A gente ia falar de cachorro e acabamos que...
Inclusive, o cachorro tá preso ali, que senão ela tava gritando aqui.
O cachorro vai ficar pro próximo. A gente vai fazer um podcast só voltado para vida de dono de pet, pai de pet, mãe de pet nos Estados Unidos.
Gente, isso aqui é um negócio sério, viu?
Sério.
Pet é um negócio sério aqui nos
Estados
Unidos.
Sério, custa muito dinheiro. Então, você que assista o próximo, a gente vai falar. Não vou deixar o Darley levar para outro lado. A gente vai falar especificamente sobre... como ter o seu pet, o seu doguinho, o nome que ou o seu gatinho aqui nos
Tartaruga,
Estados Unidos.
Tem...
Não, essas aí são mais simples. O mais caro são gatos
e cachorros.
Que às vezes é tão caro quanto ter um filho. Mas não desanime, tem esperança. O que que acontece, Darley? Eu vou citar um exemplo aqui para a gente finalizar, pelo menos a minha parte. É o seguinte... Imagina você, eu te convido você para ir na minha casa.
Ok.
Você chega na minha casa, você tem os seus limites ali dentro. Você tem que me respeitar as normas e as leis e os costumes da minha casa. Você não vai chegar na minha casa e logo já vai para o meu quarto e vai deitar na minha cama. Isso é até falta de respeito, certo? E provavelmente você não vai mais ser bem-vindo na minha casa se eu te, a primeira vez que eu te convido. Você já chega, já vai na geladeira, já joga lixo no chão, já deixa, não dá descarga.
Maltrata o cachorro.
Maltrata o cachorro, provavelmente você não vai ser bem-visto ou bem-vindo novamente na minha casa. O que que acontece? Eu quero usar esse exemplo para nós imigrantes. Nós temos que entender que aqui é a casa dos americanos. Isso aqui não é a nossa casa, certo? Então, quando nós chegarmos, vamos nos adaptar com as regras da casa, certo? Vamos nos adaptar com os costumes da casa. Se eu jogava lixo no chão do meu carro no Brasil, aqui nos Estados Unidos...
Isso dá multa.
Isso dá multa. Isso é falta de... Isso é questão até mesmo de caráter, certo? Ah, no Brasil, se eu fazia algo que... mas lá no Rubeataba, eu andava dessa maneira. Ok, mas aqui nos Estados Unidos, eu tenho que andar dessa maneira. Se eu não respeitar as leis de trânsito... Ah, não, no Brasil eu não tinha seguro. Ah, não. Ok, mas aqui, se a polícia te pega e você não tem seguro, não vou nem falar do estrago que pode acontecer se você não tem seguro. Mas se a polícia te pega e você não tem seguro, você vai ter que pagar uma multa.
Hoje é de $800.
Sim. Ah, não, mas no Brasil eu fazia do meu jeito. Ok, lá era só a casa. Aqui não, aqui tem regras e aqui realmente as regras são...
Para ser cumprida.
Vou te dar um exemplo muito claro. Houve um acidente aqui na cidade de Renton, que é uma cidade aqui perto. O adolescente estava a 103 milhas por hora, bateu numa minivan e matou 3 pessoas.
Isso são 160 quilômetros por hora. 165 vai dar ali mais ou menos.
Então, olha que história interessante. O adolescente foi e bateu.
Uhum.
Matou 3 pessoas de uma família, ok? Agora, a vida dele acabou.
Com certeza.
Agora, o que acontece é o seguinte. Esse já era o terceiro carro que ele dava perca total. E os pais voltaram a dar carro pra ele.
Meu Deus.
O que que acontece? Agora, a justiça está indo atrás dos pais. Porque eles foram negligentes. Então, assim, são questões que... Ah, não, vou deixar meu filho fazer o que quiser. Tá,
você pode se deixar.
Seu filho, você pode até deixar, mas se ele fizer algo, vou usar até uma palavra engraçada, se ele fizer um merdão aqui, você vai ter consequências, porque vai atrás de você.
É, com certeza, assim, eu vou até, esse vai ser um recado pro pessoal que, o pessoal que acha que seguro não é importante, tá? Eu vou dar 2 exemplos, né? Isso aí, ó, isso aí é pra você que fala que não precisa de seguro. Primeiro caso foi uma pessoa, né? Não tinha seguro, apagou no volante, né? E acertou 2 carros na driveway de uma casa.
Na garagem,
né? Na garagem lá. A driveway é onde tá, lá na entrada da garagem. Tinha um Jeep, que custa uns $60 mil, e uma Dodge Ram, que deve custar lá uns $20 mil, talvez mais velha, $80 mil. Aí você fala, vou pagar, no Brasil, vou falar, tô nem aí, vou sumir e já era. Mas a polícia foi lá, os bombeiros foram lá para apagar o fogo, né? Graças a Deus foram os carros, né? Ainda bem que tinha uns carros, que se fosse a casa onde foi o acidente, ia pagar R$1,5 milhão, né? Então, tem os guinchos, tem a limpeza da rua, tem tudo isso e ainda teve a conta do hospital. Então, e ela não tinha seguro nenhum. Ela vai pagar por isso. Você acha que ela vai conseguir, assim, de alguma forma ficar livre de pagar essa dívida?
Eu acho.
Conhecendo os Estados Unidos nos últimos 25 anos?
Não. A pessoa que chega num ponto desse, ela complica bem o futuro dela aqui, certo?
Não. E, assim, eu vou falar muito bem claro pra vocês. Quem perdoa é Deus. Uhum. Os Estados Unidos não perdoam, né? Então, e o segundo caso é a questão do pessoal que, mesmo comprando seguro, compra o seguro com os limites muito baixos. Né? A gente teve caso de uma pessoa que o pessoal fica, eu quero full coverage, full coverage. O pessoal não sabe nem o que está falando. Né? O pessoal, ele achava que tinha full coverage, né? Que é cobertura total. Se envolveu no acidente, bateu num Tesla. O Tesla custava, acho que, 60 e alguns mil dólares. E a apólice dele cobria só até 25 mil dólares. A seguradora falou, tudo bem, tá aqui os 25 mil dólares. Os outros 35 são seus. Agora você vai ter que pagar. E aí, seguradora vai bloquear sua conta, eles vão entrar com medida judicial, eles vão cancelar a sua driver's license, né? E você fala, o Darley tá querendo assustar porque ele trabalha com seguro. Não, cara, é a realidade, é a regra do país. No estado de Washington e na maioria dos estados, né? Eu acho que 49 estados, tem dois estados que tem uma regra diferente. Você é obrigado, se você está dirigindo, a ter um seguro contra terceiros, né? Então não basta também somente ter o seguro, fique atento aos limites, porque hoje no estado de Washington a média de um carro é 35 mil dólares na rua. Não adianta ter 25 mil dólares de cobertura se no primeiro acidente você vai ter que tirar mais 10 mil dólares do bolso, né? Então...
E vamos tirar a parte do seguro, vamos falar então de multas, por exemplo. Eu conheço pessoas que receberam multas, foram convocadas para estarem na corte, não apareceu na corte, e aí estava dirigindo um dia, normal, a polícia parou e dali já foi direto para cadeia. Por quê? Porque se você é chamado para ir numa corte e você não comparece, a multa de trânsito não te leva para cadeia. Mas você não aparecer na corte...
Mas obedecer uma ordem judicial...
Aí você vai para cadeia. Então, conselho, sempre atualiza o seu endereço de onde você está morando. Ou se não, leva a sério quando chegar uma multa que isso pode te dar problemas.
Não é só pagar. Você
não pagou, é só pagar.
Dependendo da gravidade, eles vão te chamar na corte, eles vão fazer isso. Então, assim, não é porque... É porque no Brasil a gente tem muita regra e pouco cumprimento. Aqui a gente também tem muitas regras, mas tem cumprimento. Você precisa se adequar ao sistema. Você precisa... Se você é chamado, você precisa... realmente atender ao chamado, né?
Com certeza.
Não só da polícia, se for um chamado divino também, né? Nós, como cristãos, atenda ao seu chamado divino.
Sim.
Esse mais ainda, né? Não desmerecendo a justiça, mas o da justiça você precisa, mas o divino mais ainda, né?
E não acha porque, não, Deus vai me guardar e você não obedece o da justiça, porque... Não,
tá, pessoal, tá lá na carta aos romanos, né? Não vamos falar aqui de Paulo, de toda a história. Se a lei existe, você também precisa obedecer à lei do homem,
sim,
né?
Sim. E vamos também na questão de César, né? Dá a César o que é de César. Então, pague seus impostos, paguem... adapta a casa, certo? Porque aqui não é a nossa casa. Depois de um ano, depois de um tempo, pode se tornar a nossa casa.
Eu sinto que hoje eu tô em casa.
Sim,
né?
Eu também, com certeza.
Vai passando o tempo, mas assim, hoje é igual. Eu tenho seguro. Meu seguro é caríssimo, eu vendo seguro e pago caro. O Marcos vende seguro e paga caro no seguro. Por quê? Porque por causa da questão do Tesla, que o seguro é mais caro. Mas...
Não, por causa do adolescente também.
Ele tem o Marcos tem outro agravante, um adolescente ainda. Né? Então, assim, se as regras existem, elas precisam ser cumpridas. Né? Então, se adapte, né, às regras da casa. Sim. E que isso vai facilitar muito... A sua vida. E pode acontecer, às vezes o pessoal fala, eu não sabia que precisava transferir o carro. Por quê? Na maioria das vezes tem gente que nunca nem teve um carro no Brasil.
Uhum.
Né? Então, assim, também não pereça por falta de conhecimento. Depois de tudo que a gente falou aqui, busque o conhecimento também, busque estar, né, perto de pessoas que tenham conhecimento. Não tenha medo de perguntar, porque os Estados Unidos é vivendo e aprendendo. Todos os dias você vai ter um aprendizado muito grande.
Eu creio que a questão de perguntar, eu acho muito interessante essa questão, porque se você pergunta e você informa, isso vai te evitar problemas. Não assume que, vou ver o que vai dar, certo? Não. Às vezes é uma coisa tão simples, né? É algo tão
é
simples de resolver.
O pessoal, às vezes, pelo status, tem medo de ir na corte, né? O status imigratório. Mas não é, gente. O pessoal lá, ele só quer que você responda e que você fale para o juiz. O juiz vai perguntar se você está arrependido, né? Da multa, de estar correndo demais, né? Estar acima do limite da velocidade. E aí, se ele não vai sair de lá com você preso, não tem a polícia, não é polícia imigratória.
Mas se você não for, a próxima vez que ele te parar, você vai preso.
Aí você vai preso. Então, assim, você tem mais alguma coisa pra falar?
Não.
Eu acho que a gente falou até demais.
Nós temos anos aí de podcast. Ficou então, meio enjoada, gente, não, mas...
Depois, assim, vocês viram que a gente trocou todo o cenário, tá chegando mais algumas coisas pra gente colocar aqui. Deu muito trabalho no sábado, né? A gente pegou no sábado, tem algumas coisinhas, mas agora é oficial.
Aqui tudo é... O americano tem uma expressão muito interessante, que é D-Y-I. Do yourself. Então, aqui nós... essa é o que nós aplicamos aqui nessa podcast.
É tudo que vocês estão vendo aqui foi a gente que fez.
Do yourself. É tudo D-Y-I.
Então, assim, muito obrigado por ter chegado até aqui, né? Obrigado, Marcos, por disponibilizar esse tempo aqui hoje à tarde também para conversar com a gente. Esse é o primeiro de muito entre amigos, né? Vão ter vários outros amigos. Quem sabe até depois a gente conversa fazendo um churrasco, né? Monta uma estrutura ali fora. E... muito obrigado mesmo. Espero que, antes de você ir embora, se inscreva no canal para ajudar a gente a continuar crescendo e ajudar mais brasileiros que estão acabando de chegar aqui nos Estados Unidos, né? Acabaram de chegar. Não deixe de se inscrever no canal. E muito obrigado pela sua presença e até o próximo.
Quanto tempo nós